Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Fundamentos de Cromatografia é um manual didático de química analítica organizado por Carol H. Collins, com participação editorial de Gilberto L. Braga e Pierina S. Bonato, publicado pela editora da Unicamp em 2006. Trata-se de uma edição revista e atualizada de introdução a métodos cromatográficos. Concebida para apresentar os fundamentos das separações baseadas na distribuição diferenciada de substâncias entre fase móvel e fase estacionária. A obra combina explicação conceitual, descrição de modalidades cromatográficas e sugestões de experimentos para disciplinas de graduação. Seu escopo inclui técnicas clássicas, como cromatografia em papel e em camada delgada, e métodos instrumentais de maior alcance analítico, como cromatografia líquida e gasosa. O livro também situa a cromatografia como recurso para separar, identificar e quantificar espécies químicas, inclusive quando acoplada a métodos de detecção. A proposta não é esgotar a literatura especializada, mas oferecer uma base organizada para compreender escolhas de técnica, condições de separação, terminologia e aplicações laboratoriais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a separação cromatográfica como problema de distribuição entre fases. O eixo conceitual do livro é que uma separação cromatográfica resulta das interações desiguais dos componentes de uma mistura com duas fases. Fase móvel transporta os solutos, enquanto a fase estacionária retém cada espécie em intensidade distinta. Essa diferença produz velocidades de migração diferentes e, portanto, a separação. Ao apresentar esse princípio antes das técnicas particulares, a obra evita que o leitor trate cada procedimento como uma receita isolada. A mesma lógica ajuda a compreender por que mudanças na composição do eluente, no suporte, na temperatura ou nas propriedades da amostra alteram o resultado analítico. Uma substância que interage mais fortemente com a fase estacionária tende a ser mais retida. Outra, mais favorecida pela fase móvel, desloca-se mais rapidamente. A utilidade dessa estrutura é explicar tanto separações simples em suportes planos quanto análises em colunas instrumentais. O texto também posiciona a cromatografia no conjunto dos métodos analíticos modernos. Ela pode cumprir a etapa de separação e, em seguida, permitir identificação e quantificação por detectores apropriados ou por associação com técnicas como espectrofotometria e espectrometria de massas. Assim, o fundamento físico-químico é apresentado como critério para interpretar resultados e não apenas como definição introdutória, em segundo lugar. Classificações e linguagem técnica para comparar modalidades cromatográficas. Fundamentos de Cromatografia dedica atenção às classificações e aos termos técnicos porque a diversidade de modalidades pode confundir quem começa a estudar a área. As técnicas podem ser diferenciadas pela geometria do sistema, como cromatografia planar ou em coluna, pelo estado físico da fase móvel, como líquida ou gasosa, e pelo mecanismo predominante de retenção. Essas classificações não são meramente taxonômicas, elas conectam as propriedades da amostra às condições que tornam uma separação viável. Compostos pouco voláteis, por exemplo, exigem considerações diferentes das aplicáveis às substâncias adequadas à cromatografia gasosa. De modo semelhante, uma separação baseada em cargas não é planejada pelos mesmos critérios de uma separação baseada sobretudo em adsorção ou partição. A obra procura uniformizar vocabulário e símbolos, adotando em grande parte recomendações da IUPAC e unidades do sistema internacional. Essa escolha é relevante em um campo no qual termos e notações podem variar entre autores, países e especialidades. Para o estudante, aprender a linguagem técnica permite ler cromatogramas, comparar procedimentos e consultar artigos sem confundir retenção, eluição, fase normal, fase reversa ou parâmetros de eficiência. Para o pesquisador não especialista, a padronização reduz ambiguidades na comunicação de condições experimentais e resultados. Em terceiro lugar, técnicas planares como base visual para aprender retenção e desenvolvimento. A presença de capítulos específicos sobre cromatografia em papel e cromatografia em camada delgada revela a importância das técnicas planares na arquitetura didática do livro. Nelas, o deslocamento dos componentes pode ser observado diretamente sobre um suporte, tornando visíveis conceitos como migração diferencial, escolha de fase móvel, revelação e comparação de manchas. Na cromatografia em papel, o livro discute elementos práticos como o papel, a fase móvel, os efeitos da temperatura, a aplicação da amostra e formas de detecção das substâncias separadas. Também considera usos qualitativos e quantitativos. Na cromatografia em camada delgada, entram materiais absorventes como sílica, alumina, terra de atomácia, celulose e poliamida, além de etapas como preparo e ativação de placas, seleção do eluente, desenvolvimento, revelação e documentação do cromatograma. O interesse analítico dessas técnicas não se limita ao ensino. Elas podem apoiar a triagem de misturas, o acompanhamento de reações e a comparação preliminar de amostras, ao detalhar as variáveis que interferem na formação das zonas separadas. A obra mostra que uma placa ou folha de papel não fornece um resultado confiável apenas por ser simples de executar. A qualidade da aplicação, a saturação da câmara, a composição do solvente e o método de visualização influenciam a interpretação final. Em quarto lugar, das colunas clássicas, a cromatografia líquida de alta eficiência. O tratamento das técnicas em coluna permite ao livro mostrar a passagem de procedimentos de separação mais gerais para sistemas de maior controle instrumental. Em uma coluna, a fase estacionária é acondicionada em um tubo, e a fase móvel atravessa esse leito carregando os componentes da amostra. A qualidade da separação depende do equilíbrio entre retenção suficiente, resolução entre os picos ou frações e tempo de análise compatível com o objetivo experimental. Essa perspectiva prepara o leitor para compreender a cromatografia líquida de alta eficiência, na qual bombas, colunas adequadas e detectores tornam possível operar com controle de fluxo e pressão, alcançando maior rapidez e capacidade analítica. O livro aborda a relevância de fases estacionárias e da fase reversa, um dos modos de operação mais importantes da cromatografia líquida moderna. A distinção entre fase normal e fase reversa é particularmente útil porque vincula a polaridade relativa das fases ao comportamento dos analitos. Em vez de apresentar a instrumentação como uma coleção de peças, a obra relaciona ao problema químico de separar espécies que exibem afinidades diferentes. Essa abordagem é importante para quem precisa decidir se uma técnica líquida é adequada a uma amostra. Escolher uma condição inicial de método ou entender por que alterações no solvente modificam retenção e seletividade. Por último, mecanismos especializados e planejamento de experimentos de graduação, além das modalidades mais conhecidas. A obra contempla mecanismos especializados de separação e inclui um capítulo voltado a sugestões de experimentos. A revisão que originou esta edição incorporou a cromatografia por bioafinidade, evidenciando que certas separações dependem de reconhecimentos moleculares seletivos, e não somente de diferenças amplas de polaridade ou volatilidade, em conjunto com abordagens como troca iônica, adsorção, partição e exclusão por tamanho. Esse panorama ajuda o leitor a perceber que a escolha de uma técnica decorre da natureza química e física dos componentes da mistura. Uma molécula carregada, uma macromolécula e um composto volátil não apresentam o mesmo problema analítico e, por isso, não devem ser submetidos automaticamente ao mesmo método. As sugestões experimentais têm função pedagógica concreta, transformam conceitos de fase móvel, fase estacionária, retenção, detecção e quantificação em observações laboratoriais. Elas também estimulam a consideração de etapas frequentemente subestimadas, como preparo da amostra, controle de variáveis, registro do procedimento e avaliação crítica do resultado. O livro não se propõe a ser um compêndio exaustivo das inovações posteriores à sua publicação. Seu mérito está em fornecer critérios fundamentais para executar e interpretar práticas de separação, oferecendo ao estudante uma transição consistente entre experiências de ensino e aplicações analíticas mais complexas. Em conclusão, Fundamentos de Cromatografia é especialmente indicado para estudantes de graduação em Química, Farmácia, Engenharia Química, Alimentos, Biologia e áreas correlatas que precisam construir uma primeira visão estruturada das técnicas de separação. Também atende pós-graduandos que chegam à cromatografia a partir de outra especialidade e pesquisadores que usam o método como apoio experimental, sem buscar inicialmente um tratado avançado de desenvolvimento e validação de métodos. O benefício prático do livro está em associar fundamentos físico-químicos a decisões laboratoriais reconhecíveis, selecionar fases, entender mecanismos de retenção, preparar amostras, observar separações planares e interpretar o papel de colunas, bombas e detectores. No plano intelectual, ele organiza uma área ampla, sem reduzir suas modalidades a listas desconectadas de equipamentos ou procedimentos. Seu diferencial em relação a manuais centrados exclusivamente em cromatografia líquida de alta eficiência ou cromatografia gasosa é a cobertura progressiva de técnicas clássicas, planares, em coluna e mecanisticamente especializadas. A inclusão de sugestões de experimentos reforça sua vocação de texto didático e permite relacionar teoria e atividades de laboratório. Por ser uma obra de 2006, não substitui referências recentes para inovações instrumentais, regulamentação ou aplicações de fronteira. Ainda assim, permanece valiosa como fundamento conceitual em língua portuguesa, sobretudo pela atenção à terminologia, às classificações e aos princípios que continuam orientando a escolha e a interpretação de separações cromatográficas. Se você quiser apoiar Carol H. Collins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!